Você está ouvindo Sete Pontos.
Estamos aqui de volta com Sete Pontos. Esse CD é o CD dos Encantados.
Gente,
sensacional, o CD é muito bacana, gente. Um monte de ponto legal. Um abraço, seu Luiz.
Só tem família de talentos.
É verdade. Seu Luiz, Léo, um abraço pra vocês.
Tocam muito, é verdade.
Aliás, ouçam, viu? Ouçam. Isso é outra coisa que a gente precisa falar, né? Ouçam ponto, gente. Eleva, é bom, bacana, cante, toca, eleva sua vibração. Deixa eu mandar mais abraços aqui pro Robinson. Um beijo
fala,
pra você.
Robinho.
James, um abraço. A Clara Mariana, Solange do Rocio, Anique, Flávia, um beijo pra vocês, gente. Muito obrigada. Se eu fiquei sem mandar beijo pra alguém aí, Ana Perseguana também, um abraço. Bom, estávamos falando então das desobsessões e desse momento agora de transição planetária, que está se dizendo que todos os espíritos estão tendo a chance de se reencontrar com a luz, de ter essa transformação. Você acredita nisso? Tem visto isso no seu terreiro?
Sim, vejo uma... eu sou um médium de combate, tenho esse perfil, não sei porquê, mas então a gente lida com demanda há muitos anos, e de 2015, 2016 para cá, percebi diferenças nas demandas espirituais, tanto no que diz respeito à escala, são escalas maiores, como também no trato de algumas forças negativas mais difíceis.
Como escalas maiores, Fernando?
Escalas maiores, há um movimento forte na espiritualidade, há uma união das forças positivas, e há muito movimento nesse sentido, penso eu, por conta dessa ocasião que é decisiva do planeta. Acho, vi Chico Xavier falando transição planetária, ele falou isso num programa na década de 70, né? Programa Pinga Fogo, e ele falou disso, eu gravei na cabeça, mas nunca dei muita bola.
Sim.
Porque são coisas que você não sabe, é difícil, né? Então, só, enfim.
Mas
quando foi 2019, eu realmente houve um momento em que os espíritos comemoraram algum tipo de virada na tendência do que ocorria, e comemorar no sentido de ser, vamos dizer, essa guerra não se perde mais, vamos dizer.
Que
a tendência toda mudou, e agora daqui para frente é cada vez mais.
Chico, só para orientar, o que o Chico falou naquela época no Pinga Fogo, é que nós tínhamos uma moratória de 50 anos.
Isso,
e que se nós não entrássemos numa guerra mundial de novo, né, se nós conseguíssemos viver pacificamente, evoluir, o planeta teria um upgrade, né? Essa transição planetária subiria de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, em 2019, houve essa manifestação no terreiro de vocês
não,
conseguiram
a gente vinha trabalhando com demandas muito difíceis e de grande escala, e os espíritos realmente estavam assim bastante compenetrados nisso. E houve um momento em que eles disseram isso. Agora, não quer dizer que está resolvido, mas é como numa guerra, né? Há um movimento, né? E lá pelas tantas da guerra, você mais ou menos vê quem vai prevalecer.
Sim.
Conforme toma lá tais posições, não é isso? E dali a pouco já se vê que a outra parte não tem mais como... virar, porque quando teve mais forte não conseguiu. E aí eles vão avançando, né? Isso é, e realmente aconteceu isso. E foi em 2019, que foi o ano que o Chico falou, e começamos a ver também uma atuação, isso eu não sei se é geral na Umbanda, mas deixo aqui a minha... Começamos a ver uma atuação de Oxalá na Quimbanda, coisa que eu nunca tinha visto.
É mesmo?
Sim, e alguns... Começam a aparecer umas velas brancas, em tábuas de Exu, também coisas que não acontecia. Alguns Exus pedem capa, pediram o anverso da capa em branco, coisas também que a gente não via, sempre as cores deles são preto, no máximo, preto, vermelho, no máximo cinza, alguma coisa assim. Enfim, e outros aspectos. E também há no encaminhamento final das forças negativas que organizam, vamos dizer, quando se faz um trabalho, você tem lá desde de soldado até general. Então, esses generais, aqueles que são os responsáveis pela aquela, enfim, aquela força organizada, eles normalmente são espíritos que não teriam aproveitamento. São espíritos já muito cristalizados, né, no submundo, antigos e tudo, e um orgulho muito grande. Então, o espírito acaba que não tem como regenerar ele. Então, esses espíritos acabavam sendo neutralizados mesmo pelas forças de Umbanda. E hoje a gente vê um esforço também no sentido de aproveitamento desses espíritos, e Oxalá vem dando indultos aí para eles e acaba recebendo esses espíritos depois deles serem devidamente, vamos dizer, desmagnetizados do mal.
Que notícia maravilhosa.
Vejo isso, sim, e vem sendo recorrente. Os preto velhos chamaram isso de a demanda do amor.
Oh, que lindo.
Mais ou menos, porque é difícil. Quando os pretos me falaram isso, eu pensei, que bom, né? Vamos ter uma... Essa é a parte difícil, que também me falou, né? Porque é mais fácil, vamos dizer,
pegar, aprender e levar embora.
Ou simplesmente aquele espírito é desintegrado.
Sim.
Não, ele ser tentar conversar, regenerar o bicho, às vezes dá muito trabalho. Mas isso vem acontecendo. Então vejo menos. A pólvora, por exemplo, é um recurso que os espíritos usam quando realmente precisa explodir, né? Então se separa o joio do trigo, vamos dizer, aqueles que têm regeneração, e sobra os que, espíritos cujo orgulho é tão grande e o mal está tão intrincado dentro, que normalmente tem aproveitamento. Se o espírito usa um pólvora mesmo para ver o choque e poder liberar aqueles campos espirituais, hoje vejo mais, bem menos uso de pólvora, por exemplo, e mais uso de vela branca e água. Veja, vela branca
e água.
Para
isso que é pólvora, então. Olha a pessoa que está aprendendo mais uma coisa. É para, então, separar o obsessor
Ela explode. Ela explode e...
Do que eu aprendi, o
espírito, ele se fica ferido, sim, na... Olha só que legal. Na exata medida em que está atrelado ao mal. Dentro, por exemplo, um espírito pode ter em hordas negativas, a maior parte daqueles espíritos, eles estão, na verdade, sob sedução, sobre manipulação mental.
Escravizados.
Quando há uma... vem uma força positiva e desarticula esse comando, a maioria dessas almas, vamos dizer, elas, na verdade, elas pedem ajuda, sabe? Se imagine o exército lá de Hitler.
Sim.
Sabe? Um exército extremamente cruel, abjeto mesmo. Só que se você olhar lá, era uma gurizada, né? De 17, 18 anos até... Lá pela Segunda Guerra até menos, né? Até
Que não queriam estar ali, que estavam ali estavam...
Enquanto estavam, queriam, porque existia toda aquela... manipulação mental, né? É constante. Então, vamos matar todo mundo, vamos matar os judeus, os pretos, sim, todo mundo. Mas quando a Alemanha perde a guerra, quando cai o regime, Eu imagino que muito dessas gurizadas, ele para lá e fala assim, cara, quero minha mãe, quero minha casa, né?
Sim.
O que eu estou fazendo aqui cheio de sangue?
Uhum.
Então, esse espírito, ele imediatamente, esses já são encaminhados e abre-se, né, almas, como se diz, né?
Uhum.
Deixam de ser espíritos, passam a ser almas. Assim, é. E a pólvora, quando uma entidade se torna uma pólvora, numa demanda grande, por exemplo, há vários níveis de espíritos ali, que estão atrelados de forma superficial,
uhum,
ou de forma profunda. E esse será o efeito desse choque vibratório da pólvora. Os que estão muito atrelados ficaram muito feridos, os que estão pouco atrelados ficaram um pouco feridos. E assim se desarticula as teias, vamos dizer, e se liberam campos espirituais inteiros. E assim a Umbanda vai trabalhando.
Que maravilhoso.
Silenciosa, vamos dizer, do ponto de vista humano,
uhum,
mas com bastante movimento do outro lado.
Você tem caso de desobsessão para contar do teu terreiro?
Muitos.
Mas esse caso aí,
caso
que tem a participação de Oxalá.
Ah, você quer saber de Oxalá?
Eu quero saber esse caso.
Ah, certo. Verdade. Eu contei pra você de um caso, né?
Isso.
Não devia ter contado, agora você quer saber, né?
Mas eu fiquei muito emocionada com esse caso,
são...
que eu contava
que bom,
pra todo mundo.
Tá bom. É porque não são coisas, né?
Uhum.
Assim, corriqueiras. Então, eu vou contar, muito embora, assim, sei lá, vou contar, porque é verdade.
Exatamente.
Aconteceu.
Não, e eu acho que vai mudar,
então,
o pensamento
lá, por
de
exemplo,
muita gente.
Uma situação... de algumas sequências de giras que foram muito duras,
uhum,
de demandas de alta, realmente muito duras. E o grupo sentia, nós da hierarquia sentimos. E isso culminou num determinado trabalho, que as demandas, quando são grandes mesmo, elas levam algumas semanas.
Uhum.
Culminou num trabalho onde caíram espíritos muito fortes. E caíram no chão do terreiro lá uns 7 ou 8 espíritos. Todos eles eram comandantes. E um deles era, vamos dizer, comandante desses comandantes.
O chefão mesmo.
Esse espírito, ele, para você ter uma ideia, ele travou a glote da médium. A médium, por um minuto ali, ela não,
uhum,
conseguia respirar. O espírito, uhum, veio mesmo por tudo ou nada. E os Exus, no caso, se o Pimenta estava dirigindo, ele agiu ali com muita precisão e encaminhou aquele espírito. E quando eu vi, ele estava na frente do congá com os braços abertos assim.
Uhum.
Eu não entendi o que ele estava fazendo. De repente, o Exu, disfarçadamente, escorre uma lágrima dele. Eu nunca vi um Exu chorar realmente, ou se emocionar.
Uhum.
Ele disfarçou, mas o rosto é meu,
uhum,
e eu lembro bem.
Sim.
Mas eu não estava sacando o que estava acontecendo.
Não,
quando
era você,
quando
era
ele, uhum, se emocionou, eu entendi que Oxalá estava na frente dele, uhum, e veio receber aquele espírito dos braços dele. E esse espírito já tinha forma humana. Há pouco lá no chão não tinha forma humana.
Uhum.
Então o espírito foi desmagnetizado mesmo, estava desacordado, mas voltou a ter uma forma humana, e o Exu entrega pessoalmente ao Orixá, ao Cristo. Muito bem, ficou nisso. Tal.
Que coisa.
Dali 3 semanas tem nova gira de Exu, aí um trabalho mais calmo, e final de gira, seu Pimenta parado assim, na frente do congá, de costas, olhando a gira. De repente eu começo a sentir um espírito enorme atrás de mim. Encostou assim. Eu não o vi, não vejo muito, não sou de muita evidência, mas eu sinto bastante. E eu sei como aquele espírito, não me pergunto como, até porque estava de costas, ele estava, uhum, atrás de mim. Mas era um espírito muito alto, ele tinha pelo menos uns 8, 10 metros de altura, um espírito gigante, e com uma luz enorme saía do peito dele, assim, irradiava por tudo. Eu senti esse espírito, mentalmente eu pude vê-lo, vamos dizer. E o seu Pimenta, o Exu, vira para Samba, puxador de ponto, e diz: Escute, vamos terminar essa gira antes que eu perca meu lugar aqui. Ele disse, mas por quê? Esse Chu aqui atrás de mim. Aqui. Ele disse, mas que Chu que é esse? Ele disse, não tem nome, chama como quiser. Exu amigo, Exu do bem, Exu da luz, não sei, mas acabe antes que ele incorpore em cima de mim. E disse, esse era o que estava na médium tal na última gira.
Que
então,
coisa linda.
Um espírito que chefiava, vamos dizer, um trono negativo, um espírito extremamente perverso, extremamente nocivo. Esse tipo de espírito, realmente, eles não inspiram menor compaixão por eles, sabe?
Sim.
Mas esse espírito hoje é um guardião e atua na Umbanda do lado de dentro, a favor, vamos dizer. Uhum. Né? Então, isso ocorre em menor escala muito, né? Todo esse inventário, por exemplo, de guerra, essa sobra, a Umbanda, quanto mais ela demanda, mais ela cresce, as suas falando. Por isso que os Exus gostam, por exemplo, de trabalhos fortes, porque eles aumentam suas falanges, né? Com aquelas, né, espíritos aproveitados.
Que são positivados
e passam
a trabalhar para a luz.
Passam a atuar, exatamente.
Quantos desses Exus que a gente conhece hoje, né, que são esses Exus protetores da Umbanda, que são... Não tiveram esse momento de se reencontrar, né, com Oxalá,
a história dos Exus é semelhante.
É toda assim, né?
Não no sentido de, acho eu, de ter realmente virado entes negativos lá, mas são quase todos espíritos que cometeram erros graves em vida, né, suas encarnações, especialmente a questão do Brasil colonial, né, o escravismo, a expropriação, né, dos índios, da cultura dos índios, exploração de mulheres, né, era tudo, era um troço terrível, né? E esses espíritos caíram, né? E os Exus quase todos têm uma história de erros graves e que aprendem e se tornam guardiões, né, da alta espiritualidade, porque realmente já passaram por aquilo. Então eu aprendi com isso, com a história desse espírito aí que eu te contei, porque eu fiquei admirado, falei, como que pode, né, um demônio se tornar um guardião da luz, né? Pode, porque a evolução ocorre, Deus é tão bom que ela ocorre de forma negativa ou positiva. Então aquele espírito também não deve ser fácil a vida de um grande das trevas, porque é um mundo de competição, um mundo de intriga, tudo mais. E esse espírito não volta para lá. Quando ele recebe, ele não acreditava que podia ter perdão.
O merecimento, né? De ter.
E quando ele recebe, ele tem realmente um encontro com o orixá, ele experimenta uma paz que ele se sentiu faz muito tempo. E a única coisa certa é que ele não cometerá os mesmos erros. E não volta para lá de jeito nenhum.
Ai, gente, eu preciso me recompor aqui, porque eu acho essa história linda, maravilhosa, uma lição de vida, é o lembrar que Oxalá, Jesus Cristo, está de braços abertos, sempre, para todos os seres, todos mesmo.
É verdade.
A gente vai para o intervalo, está na hora do intervalo de novo, a gente já volta, tá?
Você está ouvindo Sete Pontos.